Estimados amigos, camaradas, uma grande saudação a todas e a todos que aqui nesta sala, que durante todo o dia e há pouco ali em Alcochete, manifestaram o seu apoio, a sua simpatia, o seu acolhimento a esta minha candidatura. Sempre afirmei que esta candidatura não era uma batalha de um homem só, que não tinha pretensões de ser qualquer salvador da pátria, que estivesse acima dos partidos, que estivesse acima das forças sociais. É uma candidatura que emanou do Partido Comunista Português. Que emanou do PCP com um sentido de responsabilidade, querendo significar com essa decisão a importância que quisemos dar a esta batalha das eleições presidenciais. Mas sendo uma candidatura que emanou do PCP, tinha um objetivo de alargar a sua influência, o seu apoio, e é bom hoje verificar que, para além do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, são já muitos e muitas aqueles que, não sendo nenhum destes partidos, apoiam a minha candidatura. E há uma outra componente que me dá força, que me dá muita determinação para tentar conseguir os objetivos a que me proponho com esta candidatura. É uma certa quebra, um vencimento do preconceito que existia em relação a nós. Seja em Trás-os-Montes, seja nos Açores ou na Madeira, seja nas regiões do interior, na Guarda ou em Viseu, são muitas e muitos aqueles que, não sendo do meu partido, que não sendo da área da CDU, vêm manifestar, muitas vezes, não o apoio, mas o respeito e a simpatia e a ideia da importância desta candidatura nesta batalha. Uma importância ímpar, que não se pode confundir com qualquer das outras candidaturas existentes. Depois, muitas vezes, alguns órgãos de comunicação social, não todos, diga-se, que tinham a ideia que esta candidatura era para desistir, era uma candidatura mais ou menos faz de conta, quando verificaram que não, começaram a mudar o discurso. Que, bom, o ambiente é bom, mas assim também eu, porque geralmente Jerónimo de Sousa vai para terras conquistadas, para zonas de grande influência do PCP. E é curioso que os mesmos que afirmavam que esta nossa candidatura tinha um problema, porque havia militantes do PCP, da CDU, que estavam com outras candidaturas, acabam por verificar que, afinal, isso não é verdade, que esta candidatura aqui está a crescer, a aumentar a sua influência, e posso-vos garantir, camaradas e amigos, por aquilo que tenho verificado nesta fase da pré-campanha, que esta candidatura vai conseguir um bom resultado. Já não é uma candidatura de um homem só, é uma candidatura democrática que está para travar a batalha até ao dia 22 de janeiro. Uma candidatura que definiu objetivos, que, em primeiro lugar e diferentemente de todas as outras, uma candidatura que convoca todos os homens, mulheres e jovens inquietos, preocupados com o seu país, preocupados com a situação económica e social, preocupados com os seus próprios problemas, desde os trabalhadores aos reformados, aos pequenos e médios empresários, aos intelectuais, a setores da pequena e média burguesia que hoje são atingidos por esta política, encontram nesta candidatura uma referência clara e inequívoca. Aliás, se há coisas que me enchem de profundo orgulho e satisfação, é ver tanta gente aqui no nosso país, tanta gente que não é do meu partido, que têm diferenças ideológicas profundas, que reconhecem este mérito. É que nós falamos claro, é que nós falamos verdade, é que nós, no nosso compromisso, nas nossas intervenções, nos nossos objetivos, não estamos a enganar ninguém. Temos, de facto, um projeto, um compromisso de ruptura com esta política, uma ruptura democrática e de esquerda com esta política que está a ser realizada, porque o Partido Socialista, em vez de tomar nas mãos a mensagem mais forte que se verificou nas eleições legislativas, a mensagem mais forte de um povo que lhe deu uma maioria absoluta para derrotar a direita, mas simultaneamente também com o sentimento de que era possível e necessário mudar o rumo da vida política nacional, um Partido Socialista que rapidamente desbaratou esse capital de confiança que o povo português lhe tinha atribuído, que atribuiu a toda a esquerda, dando uma maioria significativa e aplicando uma derrota histórica no plano eleitoral à direita. Nós pensamos que esta candidatura como primeira razão teria que existir para se demarcar desta política que o Partido Socialista está a realizar. Depois também uma outra diferença significativa. Anda-se sempre aí à procura, por parte dos outros candidatos, andam sempre à procura de objetivos, de invenções, de linhas de campanha, de questionamentos, quando de facto a questão principal que hoje se coloca é saber se o Presidente da República a eleger no dia 22 ou numa segunda volta, se o Presidente da República vai assumir de corpo inteiro o juramento solene que vai fazer de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Porque é isso que o Presidente da República tem que fazer. Não tem que ser candidato a Primeiro-Ministro. Não tem que ser um candidato que proponha isto ou aquilo fora dos poderes que o Presidente da República tem, mas fundamentalmente saber se cada candidato assume de corpo inteiro, de alma inteira, aquele projeto de democracia política, económica, social e cultural que a nossa Constituição da República comporta. E essa é a questão central que se coloca. Porque, de facto, temos assistido a muitos discursos, mas quando olhamos para os candidatos e vemos, por exemplo, o candidato da direita, que nunca foi capaz, durante 10 anos de governação, aceitar como boa, legítima, como um instrumento fundamental, essa Constituição da República, fazendo aprovar leis que colidiam com esse mesmo projeto. Quando nós vemos hoje os candidatos da área do Partido Socialista comprometidos com a política que está a ser realizada, com zangas entre eles, mas nas questões estruturantes não sendo capazes de se demarcar daquilo que é a política e que foi a política do Partido Socialista, então nós pensamos, camaradas e amigos, que esta candidatura tem uma razão forte, uma outra razão mais acrescida, que é de procurar valorizar, resgatar, passo o termo, resgatar a nossa Constituição e o projeto que ela comporta. Depois também um objetivo claro de derrotar a candidatura da direita. Uma candidatura que foi preparada ao milímetro. Uma candidatura que foi pensada. Admito que até à revelia dos partidos da direita, do PSD e do CDS. Aliás, Cavaco Silva gaba-se muito disso. Ele vai ter que explicar um dia ao povo português como é que conseguiu, com esta posição supra, acima dos partidos que o apoiam, como é que ele consegue cerca de 4 milhões de euros para a sua candidatura. Com certeza não foi nenhum peditório que fez junto dos trabalhadores ou dos reformados. Não. Foi uma candidatura pensada, apoiada, financiada a médio prazo pela direita económica, pela direita social, que levou por arrasto os partidos da direita a apoiá-lo, mais ou menos a contragosto, mais ou menos de peito feito. E neste momento, quando nós consideramos como objetivo fundamental a derrota do candidato da direita, não é que receemos um golpe de Estado, não é que receemos a implantação de uma ditadura em Portugal depois das eleições presidenciais. Cavaco Silva não tem força para isso. Nem ele, nem as forças que o apoiam. Mas o problema central é que este candidato, para além de qualquer ataque pessoal que se possa fazer, de qualquer ofensa que se não deve fazer a esse candidato, por aquilo que representa, pelas forças que o apoiam, pela dinâmica que pode criar, pode constituir de facto um perigo para a democracia. Nós já dissemos, num debate que tivemos com Cavaco Silva, que ele usa muito bem aquele princípio que um dia um filósofo afirmou da capacidade de esconder o pensamento através do discurso. É uma arte que tem realizado ao longo dos debates e ao longo da sua campanha, afirmando generalidades, afirmando coisas que qualquer um nesta sala poderia quase subscrever de cruz. O problema é quando ele acerta o pensamento com o discurso. Ainda agora, numa entrevista, em que ele deixou resvalar esta ideia, esta proposta de a criação de uma Secretaria de Estado para o Investimento Estrangeiro, eu creio que Cavaco Silva fez duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, pode ser que me engane, em primeiro lugar, fez um ajuste de contas com o seu ex-ministro das Finanças, Cadilhe, que teve a má sorte de declarar que Cavaco Silva é como um eucalipto que seca tudo à sua volta. Curiosamente, Cadilhe era o presidente, o responsável principal da Comissão para o Investimento Estrangeiro. Já não está lá. O problema não foi de Cadilhe, obviamente, mas da situação económica nacional e internacional. Mas eu acho que Cavaco Silva não perdeu pitada para fazer este acerto de contas, tendo em conta a declaração de Cadilhe. Mas revela uma outra coisa, que é este tique, este jeito que não perdeu de pensar bom, faltou a luz, não me ia faltar a voz agora. Mas dizia eu que Cavaco Silva não perdeu o jeito de pensar que ainda é o homem do leme, que como primeiro-ministro ou como presidente da República é uma espécie de salvador de Dom Sebastião. Ele vem dizendo que é para ajudar, para colaborar. Não é nada. Tem intrinsecamente no seu pensamento a ideia de que pode resolver os problemas acima dos partidos, acima do governo, acima da Assembleia da República, numa solução que consideramos profundamente inquietante e que é estimulada por muitos dos seus apoiantes, designadamente quando pretendem que o nosso regime democrático seja transformado num regime presidencialista. E fica-lhe este jeito, desta alma pequena, que não perdoou ao povo português tê-lo derrotado noutras eleições presidenciais. Não perdoou ao povo português este sentimento de arrogância que é próprio de quem vive muitas vezes fechado em si próprio, não entender que o povo português o derrotou precisamente pela má política que tinha realizado, pelas feridas que provocou no plano social, no plano económico. Aqui, neste distrito, o encerramento de empresas, o atirar com milhares e milhares de homens e mulheres, alguns aqui nesta sala, para a pré-reforma, para a reforma antecipada, muitos deles atingidos pelos sentimentos de inutilidade, porque eram novos demais para ir para a reforma e velhos demais para ir trabalhar. Um homem que não entende que a democracia é um projeto coletivo, é um projeto onde as boas vontades, os bons pensamentos, as boas contribuições, as competências viradas para o serviço da democracia é que são fundamentais e não nunca a obra de um homem. E é por isso que Cavaco Silva teve este deslize. Mas se ele tivesse mais deslizes, camaradas e amigos, se ele fosse capaz de dizer o que pensam alguns dos seus apoiantes quando propõem a revisão quase total da Constituição da República Portuguesa, adulterando, pervertendo aquele projeto de democracia política, económica, social e cultural, se ele tivesse coragem de afirmar perante aqueles apoiantes que investiram, que o financiaram, que é preciso que a Constituição Laboral seja rasgada, que os direitos laborais e sociais que estão consignados na Constituição da República sejam profundamente alterados, designadamente o recurso a despedimentos selvagens, transformar a saúde no negócio, transformar a segurança social em parte de negócio, transformar, portanto, enfim, o Estado num Estado mínimo, enquanto que, através das privatizações, esses mesmos senhores que o apoiam, que o incentivam, se ele fosse capaz de dizer: não, eu não estou de acordo com esses meus apoiantes, eu não subscrevo quando se fala em regimes presidencialistas, em revogar, em alterar a Constituição, em permitir os despedimentos selvagens, eu não estou de acordo com os meus apoiantes, com os meus financiadores, que querem uma outra Constituição, um outro regime, então, de certeza que teríamos que refletir em relação às nossas preocupações. Mas a verdade é que ele apenas afirma que pensa pela sua cabeça. E sempre que pensa pela sua cabeça e afirma o que pensa, dá nisto que deu nessa entrevista. E é por isso que a nossa batalha em relação ao objetivo de derrotar o candidato da direita não é um objetivo pequeno. Muitas vezes, camaradas, amigos, apoiantes, vêm dizer: mas vê lá, mas vê lá depois na segunda volta. Eu agora voto em ti. Portanto, enfim, vais ter uma boa votação, mas depois a segunda volta. Nós dizemos, camaradas e amigos, para haver uma segunda volta, temos que conseguir concretizar aquilo que são os objetivos desta primeira volta. Ou seja, impedir que Cavaco Silva tenha mais de 50% dos votos. Tratemos do que temos a tratar nesta primeira volta, pensando mesmo num quadro de pulverização das candidaturas à esquerda de Cavaco Silva, que todos os votos vão contar no dia 22. Todos vão contar, seja em que candidatura for. E porque temos, de facto, um compromisso diferente. E porque temos uma candidatura diferente. Temos uma candidatura ímpar, nós dizemos: então votem nesta minha candidatura. Votem. Votem e que ninguém faça contas apressadas, porque esta nossa candidatura tem tantas condições de passar à segunda volta como qualquer dos outros quatro candidatos atualmente existentes no quadro das presidenciais. É claro, depois dizem-nos que estamos a subir acima do chinelo, porque, enfim, as sondagens não dizem isso. Pois não, camaradas e amigos, não dizem. E vão haver mais sondagens. Mas se, por exemplo, os camaradas e amigos da CDU, de Alcochete, do Barreiro ou de Sesimbra tivessem acreditado nas sondagens, hoje essas três câmaras não seriam da CDU, seriam de outras forças. E é por isso que estamos aqui com esta confiança, com esta determinação, mesmo sabendo que a vida não acaba, a vida nem a luta, acaba no dia 22 de janeiro. Nós temos aí problemas pela frente. Este governo prepara-se para continuar a atacar o poder de compra dos trabalhadores através da contenção salarial, da contenção da negociação da contratação coletiva. Prepara mais um aumento dos transportes. Temos uma situação económica à beira da estagnação. Temos o problema do desemprego cada vez mais a aumentar, cada vez mais, numa situação que tende até 2007 continuar a aumentar. Temos situações dramáticas hoje no nosso país, situações que levam a que hoje não haja apenas discriminação em razão da origem social, mas em relação à origem regional. Um país cada vez mais assimétrico, aleijado, devido às políticas que têm sido realizadas. Temos isto tudo pela frente. E temos profundas inquietações em relação ao futuro próximo. Temos, pois. E é por isso que recusamos esta ideia de que, o que é que tu queres? Isto vai ser assim. Às vezes fazem-me lembrar sempre a minha velha avó, que dizia, pois é, meu filho, portanto, isto foi assim e sim, e sempre assim será. Coitada, não assistiu ao 25 de Abril. Mas, de qualquer forma, o que eu vos digo, camaradas e amigos, é que a situação está muito difícil. O combate vai ser duro, mesmo depois do dia 22 de janeiro, seja qual seja o resultado. Mas também com esta candidatura, eu gostaria a todos vós dirigir uma mensagem de esperança e de confiança, já que estamos à beira de um novo ano. Esperança e confiança que se traduz fundamentalmente, que se sustenta nas razões da nossa luta, que se sustenta nas razões desta candidatura, porque não abdicamos do sentimento de liberdade, de conquista, de progresso, de justiça social que um dia o 25 de Abril perspectivou no seu ato e no processo que seguiu até à aprovação da Constituição da República Portuguesa. Temos esta esperança e confiança. Não é uma utopia. É verdade que às vezes o sonho está mais avançado que a realidade. Mas temos esta confiança e esta esperança porque sempre, mas sempre, o nosso povo, e nós continuamos a confiar no nosso povo, sempre, mas sempre o povo, um dia, sacudiu essas inevitabilidades, esses conformismos, às vezes com períodos muito longos, mas foi capaz de reagir. Foi capaz de tomar nas contas, nas suas mãos, portanto, conta do destino de Portugal. Não as classes dominantes, não aqueles que levavam o país, que levaram Portugal para situações dramáticas, para autênticas tragédias. Foi sempre, mas sempre, o povo que conseguiu que esta pátria continuasse a ter futuro. E é por isso que numa situação bem diferente desse passado tão doloroso, num quadro apertado, num quadro muito difícil, que eu tenho esta ideia da esperança, da confiança, com conteúdo concreto. Esperança que luta, esperança que procura transformar, esperança e confiança num mundo melhor para o nosso país, para o nosso povo, para os trabalhadores. Seremos capazes de fazer isso? Pelo menos, camaradas e amigos, estamos aqui, não desistimos desta candidatura, mas também não vamos desistir desta luta. E é com esta mensagem de confiança e de esperança que eu conto que não estou só, estou convosco, vocês estão comigo nesta batalha, que é uma batalha da democracia. Viva a democracia! Viva Portugal!
Confiança, Jerónimo, avança com toda a confiança. Jerónimo, avança com toda a confiança. PCP, 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 PCP. Camaradas, uma indicação, só que não se esqueçam das iniciativas que se vão realizar no dia 7 e no grande comício que se vai realizar no pavilhão Atlântico. E agora, era só para vos dizer...